Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu então, amigos, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, começa agora no dia 28 de dezembro, é o último programa do No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, para falar de Copa Libertadores América, de Copa Sul-Americana e de Copa do Brasil, fechando o ano de 2018, falando dessas três competições, cada uma com a sua situação, né? Libertadores, uma situação, Sul-Americana, outra, e a Copa do Brasil também, outra avaliação que nós vamos ter aqui, os nossos convidados, Jorge Ramos, Maurício Costa e o nosso Luiz Ferreira estarão aqui batendo um papo no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Tá certo? Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Então começamos agora com nossos comentaristas falando da Copa Libertadores América, principalmente uma competição que deu muita coisa errada, no final praticamente foi ser jogada lá fora na Espanha, no Santiago Bernabéu, no campo do Real Madrid, mas temos um campeão que é o River Plate em cima do Boca. Tá chegando ele, o comentarista que não deixa dúvida. Jorge Ramos. E aí, Jorge? Boa tarde para você. Feliz ano novo, o último programa No Mundo da Bola, que 2019 vem aí cheio de alegria e felicidade, e a Taça Libertadores América, a famosa Copa Libertadores América.
Uma boa tarde para você, Carlos Borges, boa tarde, Maurício, boa tarde, Luiz. Pois é, tivemos aí, né, a Libertadores, que foi uma Libertadores bem disputada, com, né, os brasileiros chegando até a semifinal, né, tanto o Cruzeiro como o Grêmio chegaram até a semifinal, e outros ficaram aí no meio do caminho.
Qual é a avaliação que você faz dessa Copa Libertadores?
Eu acho que a Libertadores é sempre um campeonato bem motivante, né? Eu acho que dentro desse contexto atual, há uma certa tendência aos clubes de origem espanhola, de língua espanhola, terem uma certa preferência, né, nessa coordenação, nessa direção da Conmebol. A gente viu aí clubes, por exemplo, como o próprio Grêmio, né, sendo muito prejudicado naquela fase ali final, que, né, não quero dizer que não houve mérito na conquista, por exemplo, do River Plate e do Boca Juniors, de jeito nenhum, principalmente do River Plate, que foi o campeão, mas acho que houve ali erros muito graves, né, que eliminaram o Grêmio, e por um lado também algumas situações envolvendo outros clubes no decorrer da competição. Eu acho que isso precisa ser equilibrado, porque existe, de uma certa forma, entre todos aqueles que disputaram, principalmente os que chegaram na fase semifinal, um equilíbrio. Não vejo ali nenhuma grande equipe maior do que a outra. Mas aí veio essa influência da arbitragem que pesou. Mas, de uma forma geral, é um campeonato que atrai, é um campeonato que ele tem assim, muita disputa entre as equipes. Então, ele sempre é um campeonato que é bem-vindo. Há uma expectativa sempre muito grande. Agora, precisa melhorar nesse quesito específico chamado arbitragem.
Dentro do programa, a gente ainda vai falar também de arbitragem, do VAR, né, que foi utilizado o árbitro de vídeo, mas vem ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Maurício Costa, boa tarde para você. E aí, como é
que... Boa tarde, Borges.
Qual o padrão que você dá da Libertadores da América desse ano? Foi que nota você
uma
daria?
Uma nota?
É uma nota. Não chegou a 10, infelizmente.
Para mim não chegou nem a 4.
Nem a 4, né? Por quê?
O Jorge falou sobre a arbitragem.
Falando nisso, feliz 2019.
Feliz 2019,
chegando aí.
É.
Já estamos chegando por aí, tá pertinho.
Bem pertinho. O Jorge falou sobre a arbitragem. A verdade é que a Libertadores foi uma verdadeira bagunça, né? Já com Santos, questão de jogador, com o próprio River Plate, né? Com o Galhardo indo na semifinal, dentro do estádio lá da Arena do Grêmio, e completamente suspenso, e a final também, aquela bagunça toda. A Copa Libertadores, para mim, o resultado premiou a equipe que menos merecia, fora de campo, ser campeã, a equipe que mais utilizou de recursos que não podem, que não devem ser utilizados no futebol. E eu fiquei triste em relação, sinceramente, desculpa a torcida do River Plate, mas eu fui super a favor de torcer para o Boca Juniors, porque para mim o River Plate...
Por tudo que aconteceu, né?
Desde o início da Libertadores da América, né? Não só porque aconteceu na final, né? Desde o início da Libertadores da América, para mim o River Plate já tinha que ter sido punido contra o Grêmio, no mínimo, né? Não foi punido, não deveria ter passado pelo que aconteceu ali, assim, na maior cara de pau. O Galhardo desce, não tenta nem se esconder, sabe? É um deboche. O que o River Plate fez foi um deboche ao futebol brasileiro, um deboche ao futebol sul-americano, e depois ainda com a agressão aos jogadores, não o River Plate, mas os torcedores, alguns torcedores do River Plate, a agressão aos jogadores do Boca Juniors, pra mim é... Eu só vi derrota nessa Libertadores da América. Eu não achei nada boa.
Vem agora nesse programa no Mundo da Bola, ele que bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, meu querido Luiz Ferreira. 2019 maravilhoso, está chegando aí, está batendo na porta, né? E, acima de tudo, eu queria saber de você a nota dessa Libertadores América. Já já a gente vai saber o que deu certo, o que deu errado, porque algumas coisas, pelo menos, devem ter dado certo. A nota, como é que você analisa essa Libertadores esse ano 2018?
Feliz 2019 para todo mundo, são os nossos votos aqui da Rádio Nacional. Boa tarde para todo mundo também. Olha, Borges, dentro de campo, eu acho que o River Plate ele fez por merecer o título dentro de campo. O Marcelo Galhardo faz um trabalho sensacional, segunda Libertadores que ele leva, conseguiu fazer uma base muito boa com o Lucas Prato, com o Quinteiro, com o goleiraço que é o Andrada, montou um time muito forte. Só que fora de campo eu sigo a linha do Maurício.
Questão do Galhardo... Que deveria ter sido punido ou
fora,
clube,
de,
né?
Fora de campo, na boa, se eu sou dirigente do Grêmio, eu iria ao sorteio da Libertadores da América do ano de 2019 com o nariz de palhaço. Porque assim, foi como... Acho que todo torcedor do Grêmio se sentiu assim. Todo torcedor brasileiro que torcia para uma equipe brasileira na final da Libertadores, ir para a final da Libertadores, se sentiu assim. O Santos, os santistas e gremistas, principalmente. A Comebol é uma zona, né? Vamos combinar que a Comebol não pode falar nada de...
CBF.
De lisura, não pode falar nada de competência, de ética, não pode falar absolutamente nada. O que foi feito foi um escárnio. Dentro de campo, eu deixo isso aqui muito bem separado.
Uhum.
Dentro de campo, Marcelo Galhardo faz um trabalho absurdo. Feio, montou um grande time, o time muda de tática durante as partidas. Entra um jogador, sai um jogador, o nível se mantém. Joga, talvez, realmente o futebol mais bonito da América Latina, das Américas inclusive, só que o River não precisava disso, o River nem outro time, o que me leva a outra questão, o que falta pra gente, para os clubes brasileiros serem respeitados na Conmebol, sabe, porque assim, um caso até menos, assim, não tão importante, vamos colocar assim com perdão ao assassinato da Liga Portuguesa, menos grave do que o Santos tinha, o Santos foi punido e o River Plate não. Então, gente, o que está havendo? Falta a gente aparecer na Comebol, o que tá vendo? Encerrar essa Libertadores, jamais que sentimento, cara, o que tá vendo? A gente precisa fazer para voltar a ser respeitado na Comebol. É isso aí.
Ô Maurício, pegando esse gancho, o que você acha que os clubes brasileiros deveriam fazer? Porque tá no final do ano, todo mundo querendo pegar a Libertadores, não só pela grana, talvez, mas pelo prestígio de pegar uma Libertadores da América, mais do que talvez outros caminhos, que é a Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana. O que o futebol brasileiro, o que os dirigentes têm que fazer para que sejam respeitados na Copa Libertadores da América?
Bom, a gente tem vai ter uma nova direção da CBF, né, com o Caboclo. Inicialmente, tem que ver se com a nova direção da CBF, se algo vai mudar para os brasileiros dentro da Conmebol. Eu esperaria mais um ano, vamos ver como é que está isso aí. Se não mudar nada, honestamente, os clubes brasileiros ou eles vão se unir, ou vai continuar a mesma coisa. O problema é todo esse, a premiação, o que é para Libertadores, aí você, eu falaria, os clubes brasileiros deveriam boicotar a Libertadores da América, mas vai ter sempre vai ter sempre uma alma cebosa que não vai boicotar, porque ele vai prejudicar. O problema é esse, os clubes se chamam de co-irmãos, mas eles mesmos se sabotam. Aí fica complicado. Eu esperaria esse ano para ver se politicamente a CBF mudaria o jeito, a forma como os brasileiros são tratados na Libertadores. Não é de hoje, não é de 50 anos, sempre foi assim. Se não mudar, para mim, o único caminho que eu vejo hoje seria o boicote, mas sabendo que isso não vai acontecer, porque vai ter pelo menos sempre um clube que não vai aderir ao boicote.
Jorge, a minha falta de união do futebol brasileiro cria essa situação, porque todo mundo, o próprio Alberto Léo, que nos deixou há muito tempo, ele dizia que todo mundo queria a Libertadores da América, né? Queria jogar a Libertadores mais de repente do que, lógico, que um título brasileiro não, mas de que qualquer outra competição. E aí?
Não, eu acho que a Libertadores ela tem esse componente político muito grande, e a questão da falta de união ela é visível, né? Não é só na Libertadores, né? A gente tem divisão dentro do próprio campeonato estado. Brasileiro, estado também. Isso é muito comum aqui, principalmente no futebol brasileiro e futebol sul-americano. Menos no futebol europeu, onde há um consenso, talvez um profissionalismo maior. E o que acarreta essa divisão é que há falta de profissionalismo na direção dos clubes, principalmente nos clubes brasileiros. O pessoal ali, o diretor, o presidente, veste a camisa, ele é mais um torcedor do que propriamente um dirigente. Isso tem, obviamente, um preço, e esse preço vem justamente nessa hora em que é necessário ter a união para você ter a força, e você não consegue ter justamente por causa da divisão. Então, hoje a Conmebol ela é nitidamente favorável às equipes onde o Brasil não está, que falam espanhol.
Porque antigamente o pessoal falava que, como o arbitragem falava espanhol, então facilitava os times. Isso era antigamente.
Hoje em dia, da Argentina, da Uruguai, que joga em equipes brasileiras.
Só antigamente, eu digo, quando começou.
O problema é a força que há atualmente na Conmebol de equipes que são da chamada América Espanhola, né, que são da língua espanhola. Isso é evidente. Outra coisa também que atrapalha muito, a Conmebol, ela transforma tudo em dinheiro. Tudo é multa pecuniária.
Começa com $100 cada cartão.
E vai embora. Então isso também tem um peso. Agora, o problema maior é a falta de união entre as equipes brasileiras para ter uma pressão, uma força dentro da Conmebol.
Ô Luiz, você que já falou do River Plate, o merecimento do River Plate.
Dentro de campo.
Mas por que nós não chegamos, o futebol, por exemplo? Novamente, o Grêmio foi o que chegou mais à frente, concorda?
Grêmio e Palmeiras.
Mas mais o Grêmio, talvez, né? Novamente. Novamente em função do ano passado que conquistou. Como é que você vê? Por que nós não chegamos? Por que o futebol, por exemplo, carioca chegou apenas com o Flamengo e com o Vasco e acabou não chegando? Por que o futebol mineiro também não chega na Libertadores da América? E o Grêmio tem chegado pelo menos duas vezes consecutivas?
Porque o Grêmio tem um projeto. O Grêmio tem um planejamento muito bem feito. O Grêmio sabe o que ele quer. O Grêmio tem o Renato Gaúcho, teve o Renato Gaúcho nessas duas, três últimas temporadas, né? Tá bastante tempo o Renato Gaúcho. tem o projeto, acredita no técnico, comprou a ideia do técnico, todos os jogadores ali entendem o que, que o Renato Gaúcho está fazendo. Muita gente chama o cara de boleiro, não é boleiro porcaria nenhuma, estuda mesmo, esse papo dele tá na praia. Isso foi dito pra gente mesmo aqui no programa Nome da Bola pelo próprio Valdir Espinosa, que foi coordenador de futebol, né? No início lá no Grêmio. É, tem um projeto e acredita nele. E acho que esse é o principal. E dá respaldo. O principal. Quando o Renato engatou uma série de resultados ruins, a diretoria, olha, calma, isso é normal. A própria diretoria foi acalmar os conselheiros, acalmar a torcida. Olha, gente, isso é normal, tá? E o Renato... Grêmio voltou a subir, conquistou a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana, conquistou o Campeonato Gaúcho. Faltou só o brasileiro, porque ele se dividia aí. É, infelizmente, a gente vive, Borges, acho que isso é um problema da sociedade, do farinha pouca, meu pirão primeiro.
Como vovó dizia. Em função dessa situação aí.
Exatamente. Vamos fazer de conta, fazer que nem as crianças, vamos fazer de conta que ano que vem, em 2019, todos os clubes classificados para Libertadores, todos os clubes, aliás, da Série A do Brasileirão, resolvam fazer um boicote a Libertadores. Sabe o que a Comebol vai fazer? Vai aumentar a premiação. Aí você vai ver o clube A, o clube B, que está devendo, está com dívida trabalhista, ah, não, eu vou, eu pego o lugar de fulano, Beltrano, e assim vai, é assim que acontece, Borges.
Agora, Jorge Ramos, sempre a discussão acontece durante o Campeonato Brasileiro, principalmente no segundo semestre, que é mais forte o Campeonato Brasileiro, é a divisão entre o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Qual time colocar? Se eu vou com o mesmo time ou se eu faço a divisão, por exemplo, o Campeonato Brasileiro eu vou deixando, porque é pontos corridos, posso recuperar mais próximo depois da 30ª rodada. Como é que você vê? O Grêmio, por exemplo, fez isso esse ano e não deu o mesmo resultado do ano passado, né?
É difícil, porque isso é um problema de calendário também, né? O calendário sul-americano leva isso e o calendário brasileiro. Há um acúmulo de jogos durante o ano que dá essa confusão, né? E as equipes têm que optar. Quem mais chegou próximo esse ano de solucionar esse problema foi o Palmeiras. O Palmeiras tinha praticamente duas equipes, né?
Conseguiu fazer duas equipes.
Até a semifinal, né? Ali por alguma situação de jogo, acabou ficando fora da final, mas foi campeão brasileiro. Então, quem melhor se planejou foi justamente a equipe do Palmeiras. O Grêmio chegou próximo, mas o Grêmio teve problemas porque alguns jogadores saíram, né, foram negociados durante a competição, e ele não conseguiu, apesar de ter tirado a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, entrado direto na Libertadores de 2019.
Depois que saiu, começou a tentar
isso,
a recuperação.
Você tem bala na agulha para fazer um elenco que você possa ter, pelo menos quando você tira um jogador que é considerado o titular, ter alguém que o substitua à altura para você poder disputar, ou você vai ter que optar, né, justamente por uma competição. Aí vem essa questão de aonde optar. Outra coisa, que colocação você está no Campeonato Brasileiro que você pode tirar alguns jogadores de um determinado jogo? Aí vai ter que ter esse balanço aí. E é difícil, né? Porque se você não tem o material humano, é mais difícil. Uhum. O Palmeiras quase conseguiu, eu diria. Foi por pouco, mas um investimento altíssimo.
A questão, por exemplo, você acha que os times sul-americanos levam vantagem pelos os estádios mais acanhados, pelo campo mais acanhado? E o futebol brasileiro, por exemplo, você leva um time que você acaba jogando, por exemplo, lá na Venezuela, num campo menor, e você traz o cara para jogar no Maracanã e iguala. Não, você não vê dessa maneira? Não é esse o problema?
Não, a questão de medida hoje é padrão, né?
Não campo em si, mas eu tô no estádio. Pressão.
Se você faz jogar na Argentina, todos os clubes têm bons estádios. Todos os clubes têm bons estádios.
Mas
Boca,
aquela pressão de saída de vestiário, aquilo tem aqui, por exemplo, Maracanã tem.
Maracanã tem.
Tem?
Saída de vestiário, o cara quando sai do campo pro vestiário, fica todo mundo na orelha dele ali. Todo mundo. É só porque ali é o pessoal que fica mais rico. Eu não vejo isso não, Borges, sinceramente. Não. Olha, inclusive sobre questão de calendário. Quando o jogador, quando o técnico, principalmente o técnico reclama mais, né? Reclama de calendário, ele primeiro tem que reclamar com o seu próprio clube. O brasileiro, os clubes, eles disputam muito muitas competições, porque eles precisam daquelas competições para eles sobreviverem. Porque são as competições que têm o direito de transmissão de televisão que dá dinheiro para eles. E outra coisa, você vai na Europa, na Inglaterra, você disputa 4-5 campeonatos ao mesmo tempo. Você disputa a Champions League ou a Europa League, disputa a Copa da Inglaterra, a Copa do não sei o que da Inglaterra, a Copa da Inglaterra no Inglaterrona. E mais a Premier League.
Sim, mas para você se dar bem, você tem que ter igual ao Palmeiras.
Só que tem uma diferença, exatamente.
Igual ao Palmeiras.
O Jorge falou, lá os caras têm time, a gente não tem time. Se você for pegar a final da Sul-Americana, o Atlético Paranaense ganhou nos pênaltis, teve a semana inteira para treinar, e o Júnior Barranquilla vinha de uma final no Campeonato Colombiano.
Já
e na
a gente
prorrogação,
vai falar da Copa...
jogou muito mais.
Muito mais.
Tava muito mais inteiro do que o Atlético Paranaense. É questão de você ter time.
Então, mas você acha que só vai se conquistar os... Lógico, você pode conquistar um aqui, um ali, mas conquistar mais assiduamente o título de Copa Libertadores, se fizer o que o Palmeiras fez, ter dois times realmente que possam jogar. Porque o Grêmio, por exemplo, provou que não conseguiu esse ano fazer a mesma coisa do ano passado.
A ideia é você ter um grande elenco. Quanto melhor o seu elenco, maior a possibilidade de você entrar com jogadores descansados nos campeonatos que mais importantes, e você bota seus melhores jogadores para atuar. Na Europa eles fazem isso. Eu acho que essa é a ideia. O problema é que você tem na Argentina dois grandes clubes imensos e outros grandes, e você tem sempre dois grandes clubes em cada país. No Brasil você tem no mínimo 13, 14 grandes clubes. E aí você não... Ainda bem, né? Na minha opinião. E aí você não consegue fazer aquele timaço, aço, que é o melhor do Brasil. Apesar do Flamengo e Palmeiras estarem tentando isso, mas ainda não conseguiram. Pra mim não existe uma hegemonia desses dois clubes ainda sobre os outros.
Saímos da Libertadores. Aproveitar que o Maurício colocou a questão da Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense mereceu o título?
Mereceu.
Pra mim, não. Mereceu o título no contexto total ou nas duas partidas finais?
Não, no contexto total, Borges. As duas partidas contra o Fluminense...
O Fluminense poderia chegar muito bem, assim.
Poderia chegar, mas estava cheio de problemas.
Se conseguisse,
Borges,
um bom resultado contra o Atlético Paranaense lá...
Se conseguisse... Eu acho que tem um jogo do Atlético Paranaense que eu assisti...
Contra o Bahia?
Contra o Peñarol.
Peñarol.
O Atlético deu uma sapatada no Peñarol de 4-1 jogando lá, meu amigo, lá em Montevidéu. Aquele jogo ali, eu vi aquele jogo. Eu vi aquilo ali e falei, opa, esse Atlético Paranaense tem alguma coisa. Que não é qualquer clube, mesmo o Peñarol não estando numa boa fase. É um clube de camisa. É um clube de muita tradição na América do Sul. Aí o Atlético Paranaense vai dar uma sapatada de 4-1. E levando pressão, tampinha de garrafa na cabeça, numa própria garrafa, copinho, pedra. Os caras foram lá e deram uma sapatada de 4-1. Teve o que é questionar foi o jogo contra o Bahia.
O Bahia reclama até hoje.
O Bahia reclama até hoje. Teve um gol absurdamente mal anulado e acabou sendo derrotado nos pênaltis. Mas de resto, Borges, eu acho que o Atlético Paranaense tem o melhor jogo coletivo dos 20 clubes da Série A, e fez merecer. O trabalho de Thiago Nunes é qualquer coisa de maravilhoso, que ele botou aquele mesmo time para jogar, resgatou o que o Fernando Diniz fez no início do ano, ajeitou aqui e ali, colocou uma coisinha ou outra ali, e botou os caras para jogar. O Atlético Paranaense hoje é merecedor do título da Sul-Americana para mim.
Para aproveitar, você que falou dessa Copa Sul-Americana, o Atlético contra o Júnior Barranquilla não jogou nada nenhuma das duas partidas.
Foi completamente dominado.
Nenhuma das duas partidas. E aí?
E foi decepcionante, a verdade é essa, né?
Foi, né?
Foi decepcionante. O segundo tempo, principalmente o segundo tempo, os dois, né? Tanto em Barranquilla quanto em Curitiba. Mas o segundo tempo em Curitiba foi um massacre. Foi um massacre do Júnior Barranquilla em cima do Atlético Paranaense. E eles perdiam gol atrás de gol, na prorrogação ainda perdeu o pênalti. Aliás, agora sobre isso, você falou assim, merece? Não merece.
Merece ou merece?
Um time que perde dois pênaltis, né, em dois jogos, com bola rolando, não merece ser campeão.
Mais dois.
E mais os dois na disputa final de pênaltis, esse time não pode ser campeão, não pode. Tem que ter. Aliás, foi até um tema de uma matéria que eu fiz no final, no início de dezembro. Logo depois, no dia depois que o Atlético Paranaense foi campeão. Não pode, esse time não merece ser campeão. Agora, que tinha muito mais futebol do que o Atlético Paranaense, tinha. O time do Júnior Barranquilla, ele massacrou o Atlético Paranaense. Massacrou o Atlético Paranaense no segundo tempo.
Mas mereceu
o futebol vistoso, futebol bonito de se ver.
Mereceu no contexto geral o Atlético Paranaense ou não?
O técnico do Júnior Barranquilla se chama Julio Comesaña.
Merece. Eu acho assim, para quem fosse o título, ia estar bom. Tanto, né, pro Júnior, pelo futebol, tanto o Atlético Paranaense, que foi um time que jogou bastante, não se mostrou o Atlético Paranaense que a gente ficou acostumado nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e também na semifinal da Sul-Americana. Mas teve competência para segurar o Júnior Barranquilla e foi objetivo. Na hora de tinha que fazer o gol, foi lá e fez. E pronto.
É, um detalhe, Jorge, a questão do Atlético Paranaense, a juventude e talvez a questão, novamente, de elenco, porque ele tem um elenco, como o Flamengo, por exemplo, justo. E se você tirar uma peça...
Não, como o Flamengo não, pelo amor de Deus.
Não, mas não, justo, eu digo o seguinte, você não tem igual o Palmeiras, duas equipes que você possa botar...
Se você pegar o time reserva do Flamengo, seria titular em praticamente todo o time do Atlético Paranaense.
Sim, mas eu digo o seguinte, o Atlético Paranaense também tem o mesmo problema que o Palmeiras não tem. É o problema, por exemplo, de você tirar uma peça. Tirou o Rafael Veiga... Quem o substitui? Será que é da mesma linha dele? Como é que você viu a questão do Atlético Paranaense aí em relação a ele? Ele pecou contra o Júnior Barranquilla em função justamente de estar, logicamente, um time jovem ou de repente de ter só um elenco? Rapidamente aí para a gente fechar esse primeiro bloco.
Eu acho que dentro das campanhas das duas equipes, eu acho que o Atlético Paranaense teve uma campanha que venceu, perdeu um jogo apenas, né? Foi o jogo contra o Bahia. Teve algumas situações relacionadas à arbitragem, mas isso tem em todos os campeonatos, né? Sempre vai ter um relato de arbitragem, de um favorecimento, de um erro, enfim. E o Atlético, com o Thiago Nunes, ele foi um time competitivo. Eu achei que foi um time que mereceu. E outra coisa, na vida você tem que ter sorte também, né? Não adianta ter só competência. Porque você,
dois jogos teve sorte.
Se você for só competente, tiver um pouquinho de sorte. Então, teve também a sorte, porque teve o caso da penalidade, né? As duas penalidades perdidas.
Muito mal batidas.
Né? Muito mal batidas, por sinal. Né? Então, que de uma certa forma foi uma sorte, porque essa da prorrogação, aos 6 minutos do segundo tempo da prorrogação, o cara dá um tiro de meta, bateu um tiro de meta e perdeu uma penalidade, ali se faz o gol, praticamente liquidava, né? Então isso também contribui. Então na vida você tem ali trabalho, 90%,
um pouquinho de sorte,
competência,
né?
E pelo menos uns 3-4% de sorte.
Ali eu vi que era sorte, campeão.
Para você ser campeão e ter êxito. Né?
Valeu, então. Vamos fazer o seguinte, damos uma paradinha no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, nesse último no Mundo da Bola de 2018, nesse dia 28 de dezembro. Nessa sexta-feira, a gente vai voltar já.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Carlos Borges. Voltamos então aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, nesse dia 28 de dezembro, o último programa No Mundo da Bola. Um abraço para você, que 2019 chegue aí já batendo as portas, maravilhoso durante todo o ano que vem por aí, tá certo? Vamos continuar ainda com a Copa Sul-Americana, puxar o Maurício aqui. O futebol carioca, o futebol brasileiro, o carioca chegou até o Flamengo, chegou à final e agora até o Atlético Paranaense. Tem chegado mais às finais. É porque os times são de menor porte, eles chamam muito que é a Série B da Libertadores da América. Será que a fragilidade dos adversários facilita o futebol brasileiro a chegar mais nas finais da Copa Sul-Americana?
E o Atlético Paranaense vai disputar a Copa Suruga, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Quando é que... mas Copa. Tem mudança na Suruga.
Copa Suruga.
Mas tem mudança na Suruga também.
Disputa tudo.
Não é mudança de letra, não.
Não, é mudança mesmo. Eu acho que sim, acho que auxilia sim. Acho que o fato de termos clubes mais fracos na Copa Sul-Americana influencia. Mas também você tem, teoricamente, clubes mais fracos brasileiros. Mas é aquilo que eu falo para você, que eu falei aqui já no primeiro bloco. Você tem nos países sul-americanos, na maioria dos países, né, de todo mundo, dois grandes clubes por país. Você tem o River e o gigante. Grande não, porque você não pode dizer que Independente não é grande, São Lourenço não é grande.
E no Brasil você tem mais.
Você tem 14 grandes clubes, imensos clubes, 13 imensos clubes, entendeu? Então, se você vai para a Espanha, vai ter o Barcelona e o Real Madrid. Um pouquinho abaixo, o Atlético Madrid e vem os outros. Se você vai para a Alemanha, vai ter o Bayern, o Borussia, Dortmund... E vai por aí, França, PSG e olha lá. Nem o Lyon mais pode ser chamado de grande clube. O país que tem mais clubes que assim, com grande chance, tirando o Brasil, é a Inglaterra, né? Que você tem aí alguns grandes clubes, que até porque o sistema de cotas lá é bem mais democrático, vamos dizer assim.
É um equilíbrio, né?
É maior, bem,
né?
Mais equilibrado. Mas então você vai pegar, é o que eu falo assim, você vai pegar um time do Brasil que foi eliminado na Libertadores, mas ficou em terceiro, ou então o time, por exemplo, o que aconteceu com o Vasco, né?
Isso.
Ou então você pega um time que se classificou para a Sul-Americana e ele vai disputar com outros clubes de outros países que eles não são os dois primeiros, que são os gigantes daquele país. Então é natural que o brasileiro tenha um pouquinho de vantagem. Eu acho natural que o brasileiro tenha um pouquinho de vantagem. Uhum. Chega ao ponto, inclusive, de brasileiro preferir Copa do Brasil que Sul-Americana e bota time reserva na Sul-Americana.
Essa que é a pergunta. Quando a gente começou a divisão, por exemplo, de classificação para Libertadores, para Copa Sul-Americana, pessoal, Copa Sul-Americana era visto pelos grandes clubes do futebol brasileiro como, poxa, eu não vou disputar esse negócio é como fosse uma Série B da América do Sul. Mas depois que começou, por exemplo, a ganhar, e por exemplo, chegar o Flamengo a uma final, agora o Atlético Paranaense ganhar o título, já se olha diferente, pelo menos estar no meio da tabela e ganhar uma vaga na Copa Sul-Americana?
Acho que sim, eu acho que esse status, ele cresceu da Copa Sul-Americana, sem dúvida nenhuma. O próprio prêmio vem crescendo ano a ano. E outra coisa, a participação na Libertadores, quem ganha a Sul-Americana participa da Libertadores, já entra na fase de grupo, é outro fator também que dá uma grandeza à Copa Sul-Americana que ela não tinha. A própria Libertadores, durante algum tempo, ela, para os clubes brasileiros, ela não tinha tanto peso assim. Ela começou a ter um peso maior a partir ali do até quando o Flamengo foi campeão, em 81, foi para a disputa mundial.
Antes do Flamengo.
Ela não tinha tanto peso. Tinha lá na época do Santos e tal, né, em 60, que era um grande time. E depois...
Acho que foi até um pouquinho antes, quando o Cruzeiro ganhou em 76 também.
Talvez um pouco.
Aí foi vice em 77, aí porque Internacional vice em 80,
na década
por aí
de 50
vai.
E 60 não tinha tanto peso assim. Esse peso foi vindo através dos tempos, com a premiação, com o interesse dos clubes brasileiros no mercado europeu também, porque vai jogar uma Mundial, jogar fora com uma equipe europeia. Isso tudo teve um peso. Então hoje a Sul-Americana, e a tendência é crescer, o prêmio inclusive vai ser maior já nesse ano de 2019, e a própria Libertadores também ganha. E outra coisa também, tem a diferença, obviamente, de equipe, de investimento, mas quando você está classificado na Sul-Americana, você acaba se preparando um pouco mais para a disputa. Também é um estímulo para você melhorar. Obviamente que ainda há uma diferença, até de premiação entre Libertadores e Sul-Americana, e de qualidade de times. Mas a tendência, de uma certa forma, é ficar mais próxima, o desequilíbrio não ser tão grande.
Porque nessa Copa Sul-Americana do ano que vem tem Corinthians, tem Fluminense e a Chapecoense, né?
Comemorou muito a vaga na classificação. Isso, Chapecoense saiu de virtualmente rebaixada para ainda ganhar uma vaga na Copa Sul-Americana nesse final de ano. Então a Chape está comemorando
Foi um momento da Copa Sul-Americana que deu aquele problema, ele estava na Libertadores, que a inscrição do jogador.
Foi na Libertadores.
Libertadores já era da Copa Sul-Americana.
Eu acho que óbvio que a gente vai comparar com o futebol europeu, porque hoje a gente tem um acesso muito mais fácil à comunicação, ao que acontece do outro lado do mundo, do que há, nem vou dizer 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então é muito fácil, você quer ver o jogo do Manchester United, você vai lá, liga o computador, liga a sua TV e você vai ver. Hoje você vê pelo celular, tranquilamente. A questão é a seguinte, eu estava vendo uma entrevista do Pep Guardiola, técnico do Manchester City, e na qual ele reforçava a necessidade que o City tinha, que aliás que o City tem, de ser campeão inglês. Ele falava, eu tenho que ser campeão nacional. Poxa, mas Guardiola, mas você tem time para jogar uma Champions, disputar um título internacional? Não, eu tenho que ganhar hegemonia no meu país. Quando as pessoas olharem, as pessoas entenderem, pô, o City é o melhor time da Inglaterra, já gera um respeito. Isso foi interessante porque vai de encontro ao pensamento que a gente tem. Obviamente, eu coloquei aqui uma outra realidade. Acha, eu vou classificar para a Liga Europa, eu vou classificar para a Liga dos Campeões, eu vou classificar para a Sul-Americana, eu vou classificar para a Libertadores. E não, eu tenho que ser campeão nacional porque eu tenho que ter hegemonia no meu país. É uma coisa que o Cruzeiro está fazendo com a Copa do Brasil, uma coisa que o City faz na Inglaterra, uma coisa que o Paris Saint-Germain fez e faz na França, e por aí Barcelona e Real Madrid brigam pelo título também. É, se você for contar dessa questão da segunda, competição de segundo escalão, eu acho Série B de Liga dos Campeões, Série B de Libertadores, um negócio feio para Dedéu se falar, mas é, o Sevilha e o Atlético de Madrid, que não são os grandes clubes da Espanha, ganharam várias edições da Liga Europa. O Sevilha ganhou na época em que o Daniel Alves jogava lá ainda, o Adriano lateral. E o Atlético de Madrid ganhou mais algumas vezes também. Então, são clubes que ficaram conhecidos por se especializarem na Liga Europa. E dá dinheiro, dá prestígio.
O Cruzeiro mereceu a Copa do Brasil, passando para a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é diferente, é realmente. Existem times, por exemplo, como colocou o Luiz Ferreira aqui, existem times que são especializados em ganhar mata-mata do que ganhar um campeonato na íntegra?
Acho que desses times no Brasil, eu colocaria um especialista só o Grêmio. Porque é difícil o Grêmio ser campeão brasileiro. O Grêmio não tem tanta facilidade para chegar em primeiro no Campeonato Brasileiro. Você pode ver que tem dificuldade. Agora, o Grêmio tem extrema facilidade para jogos em mata-mata. O Cruzeiro não. O Cruzeiro, quando tem um time bom, ele vai bem no mata-mata e ele vai bem também no Campeonato Brasileiro.
O futebol em inglês, por exemplo, foi feito dessa maneira. Gente que tem interesse no mata-mata.
A questão é a seguinte. Aí... a competição mais antiga do mundo é a FA Cup, a Copa da Inglaterra. Então o que acontecia? Ia jogar lá o Watford contra o Huddersfield, por exemplo. O Watford ganha a partida por 2-0, passa para a fase seguinte. E naquela época, você está falando de 1800 e alguma coisa, o Huddersfield ficava o resto do ano sem fazer chongas nenhuma. Então, pessoal, todos os outros clubes que saíram foram bater na porta lá da FA, a Federal Football Association, falaram, olha, a gente quer fazer outra coisa, a gente tem que botar nossos times para jogar. Aí sim foi criado o campeonato inglês nesse sistema de pontos corridos. Isso aí foi mais uma necessidade que vem lá de trás, só para situar.
Eu acho que se tem um time que pode dizer que é bom em Copas, é o Grêmio, porque o Grêmio...
Só o Grêmio, né?
Porque às vezes o Grêmio, mesmo com o time que não é tão bom assim, e o time do Grêmio é bom, mas não é tão bom assim. O Léo Moura foi titular do Grêmio por muito tempo nesse ano. O Léo Moura é um ex-jogador, sabe? O Jael jogou como titular do Grêmio muitas vezes. O time do Grêmio não é lá essas coisas. É bom, mas não é lá essas coisas. E mesmo assim consegue sempre alguma coisa em Libertadores. Agora, e mesmo com times que não são tão bons assim. É só que você vê aqui no Campeonato Brasileiro, não foi tão bem assim. Foi bem, mas não também assim. Como ano passado poderia ter disputado, deu prioridade a Libertadores, foi campeão, mas também não conseguiu chegar no Corinthians. Os outros times, eu vejo, cara, o time que é bom, ele vai ser bom no ponto corrido ou na Copa. O time que é ruim, provavelmente vai ser ruim no ponto corrido ou na Copa. É lógico que a Copa vai dar mais chance para ele, porque ele vai ter dois jogos e aí o time adversário pode ter uma noite horrível, um cara expulso, alguma coisa, ele levar melhor. Uhum. Como já aconteceu várias vezes na Copa do Brasil. Paulista, Santo André, Juventude, esse tipo de coisa. Baraunas, entendeu? Mas não é a regra. A regra, para mim, é o time melhor vai se dar melhor. Tirando o Grêmio, que consegue tirar alguma coisa nas Copas. Não sei porquê, mas...
Esse formato da Copa do Brasil é bom, Jorge? E o que você achou? O título do Cruzeiro, mais uma vez, acho que foi mais o time do Cruzeiro, a manutenção de alguns jogadores, ou o Mano Menezes, mais uma vez?
Ah, e tudo isso junto.
O Mano Menezes que ficou... Está há quanto tempo o Mano Menezes?
Dois
anos já no Cruzeiro.
Dois anos. É tudo isso junto. Na verdade, tem uma diferença por causa dessa questão do tiro longo e tiro curto, né? Porque o Campeonato Brasileiro, ele muito longo, ele é uma forma de disputa diferente, porque você não tem uma intensidade, às vezes, num jogo de Copa do Brasil. Porque você tem que jogar uma classificação, né? É diferente, né, a forma de jogar. Mas eu concordo que quando você tem um time bom, você está preparado para jogar nos dois campeonatos. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. A questão do Palmeiras foi assim, dessa forma. O Palmeiras tinha um time para jogar nas duas frentes. Não tenha dúvida nenhuma em relação a isso. Agora, essa questão da adaptação, Porque existe uma coisa seguinte, tem jogador que ele individualmente ele não é bom, mas quando ele está dentro de uma função, numa equipe, ele se torna bom. Então, talvez o grande mérito do Renato tenha sido justamente como ele foi um ex-jogador, e também como ele tem uma capacidade, ele é inteligente, ele também estudou, ele se preparou muito mais. O Renato era muito falador, era mais boleiro, mas hoje ele está muito mais preparado. Então, ele conseguiu unir. O Maurício falou do
que ele aprendeu no campo como jogador, juntou com o conhecimento do Léo Moura, de tático e técnico.
Bom, o Léo Moura é um bom jogador. Agora, é claro que ele está com uma idade já avançada, 40 anos. Mas aí ele sabia utilizar o Léo Moura. Ele deu liga. É aquela história do deu, é aquilo que você tira de melhor de cada um. Se você pegar o time do Grêmio, tinham vários jogadores proscritos ali, né, que acabaram dando certo. Mas isso tem a ver com essa questão da liderança, de tirar o melhor de cada um. Aí eu trabalho em grupo.
Vamos passar agora para um assunto que é justamente que o VAR que foi utilizado nas competições internacionais e que deveria ser utilizado também no Campeonato Brasileiro, né? Espera-se que o VAR seja utilizado a um certo momento aí.
Nossa!
Mas vamos aguardar. O que vocês acharam da utilização do árbitro de vídeo para as competições internacionais? Melhorou? Interferiu demais? O que você acha, Maurício?
Aqui no Brasil, na verdade na América Latina, a gente ainda precisa ter mais experiência, né? Precisamos ter mais tempo de adaptação, mais utilização.
Você deveria fazer, esse pessoal que trabalha aqui, ir fazer um curso nas grandes, né?
Poderia, lá na Europa. Na Europa já funciona com os países que utilizam, já funciona com muito mais rapidez. Aqui no Brasil e também na América Latina demora muito. Existem casos absurdos, como o caso da expulsão do Dedé contra o Boca Juniors. Eles poderiam fazer um curso. Acho que demora muito para se tomar uma decisão. Existe uma pressão muito grande, aí vai da educação dos jogadores, né? Uma pressão muito grande em cima do árbitro, da arbitragem. E acho que o VAR veio para ficar, não pode sair, melhora bastante, corrige erros que são absurdos. Mas o problema ainda está no material humano, né? Nos árbitros, nos jogadores. O VAR está lá para ajudar, ele está te mostrando aquilo. Agora, cabe a sua interpretação. Mas
a preparação, né, principalmente.
É a preparação. Quando a gente reclama que jogador faz cera, que às vezes não faz fair play, ou então que é maldoso, a gente tem que reclamar também dos árbitros. E o árbitro sul-americano, ele tem os mesmos erros dos jogadores. Muitas vezes ele é mal educado, muitas vezes ele não tem conhecimento devido, muitas vezes ele não se prepara e muitas vezes se deixa levar por pressão, né, ou outras coisas e acaba errando, como errou várias vezes no VAR. A culpa não é do VAR, a culpa é do material humano.
Eu acho que você tem que utilizar esse pessoal para fazer curso por lá, né, na Europa. Porque se você ficar lá, pelo menos, é que nem o técnico que vai lá para fazer conhecimento na Europa. Acho que é mais ou menos a mesma coisa. É um custo a mais? É. Mas você, pelo menos, vê como é que é utilizado.
É um investimento.
Um investimento. Não, custo. Não é custo, não é investimento. E tem uma... Porque existe alguma diferença de como é utilizado aqui e como é utilizado na Europa, por causa até em questão, porque já está há muito tempo.
O tempo que demora aqui é absurdamente maior do que o tempo lá na Europa. Na Europa é muito mais rápido. Aqui demora-se, às vezes, 5 minutos para dar uma decisão. Nossa, a do Dedé demorou quase 5 minutos.
Demorou quase 5 minutos, mas a Copa do Mundo também teve aquela demora que não teve? Foi do pênalti que demorou?
Mas é uma ou outra, entendeu? A diferença é que aqui toda decisão demora um absurdo.
Não sei se vocês concordam, mas acho que tem uma coisa, questão cultural. Aqui na América do Sul, principalmente. Diferentemente na Europa. Você vê até o comportamento dos jogadores. Um jogo na Europa corre muito mais, não há aquela valorização de uma falta, raramente acontece isso, acontece, mas pouco, diferentemente daqui. Hoje, aqui ainda existe uma certa cultura de driblar o árbitro, enganar o árbitro. Isso é uma cultura do futebol sul-americano e especificamente do futebol brasileiro, que quer tapear, então o VAR, ele vai ter que ser utilizado mais vezes. Eu acho que veio para ajudar, não há dúvida nenhuma. Com essa quantidade de câmeras que tem hoje para cobrir um jogo, não dá, não tem que ter VAR. E agora, é claro que tem que ter essa questão da educação do jogador para ajudar a arbitragem.
Mas a pergunta que se faz, vai dar para ter VAR em todas as competições? Acho difícil. No Brasil, por exemplo, série A, B, C e D, E. O D, é, não
olha, existe. Vai botar VAR em Madureira e Bangu?
É difícil, porque tem custo.
Não, botar tem como botar.
Não, o quê? Custo. É um Aniceto Moscoso, duvido.
Não tem como.
É, Moça Bonita já é complicado, pô?
Eu acho difícil que ele seja.
Mas você concorda que seja só nas principais competições?
Assim, eu acho que, claro que...
No Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, talvez, acho que, sim, que a televisão que pode até ajudar.
Eu vou dar um exemplo sobre isso. O pessoal reclama muito, né? Ah, mas tem que ter... Você vai causar, vai causar uma discrepância, né? De campeonatos que tem, não tem. O tênis é assim. O vôlei é assim.
Exatamente.
O vôlei é assim. O tênis é assim. Os jogos mais importantes, você tem lá o desafio.
A gente fez
campeonato aqui... menos importante, você não tem.
A gente fez aqui a Copa Brasil de vôlei e não tinha o desafio. E na Liga tem o desafio.
Isso é uma utopia, essa coisa que vai para tudo. Isso é impossível.
Olha, é difícil, né, não, Luiz?
Não, é difícil, mas é assim, eu não sei, eu tenho a impressão da gente estar falando do efeito e não da causa. Porque a gente está falando, o VAR isso, o VAR aquilo, o árbitro de vídeo, câmera. Pô, vamos pegar os árbitros aqui, seu Wilton Pereira Sampaio, que é o zerivezer e fazer lambança, seu Rafael Klaus, que é outro, seu Rafael Traço, todos esses lambões. Amigão, senta na salinha de aula. Regras do futebol, vamos aprender tudo de novo e reciclar. Eu acho que eu me sinto às vezes essa discussão do VAR, eu sinto que a gente está falando do efeito e não da causa. A causa do VAR é o
material humano. Mas eu acho que eles
humano,
sabem, cara. Eles sabem a regra.
Eu não sei.
Eles na hora lá, eles...
Eles querem interferir. Será que é o ego?
Pode ser tanta coisa também.
Pode ser tanta coisa.
Pode ser ego, pode ser insegurança. Eu vi muito árbitro usando o VAR como bengala.
Não, existem.
Pode ser camisa, pode ser muita coisa.
Existem erros que são
perdoáveis.
Não, acontece. Agora outros são terríveis.
Assim como nós aqui, a gente está toda hora se reciclando, toda hora estudando. Gente, tem que ter a mesma coisa com o árbitro. Aí a CBF adora botar, estamos fazendo oficininha com os árbitros. Gente, oficininha tem que ser aqui, o cara tem que ser cobrado. O seu Carlos Eugênio Simo, que hoje nem apita mais, olha só, você vê esse lance aqui, você fez caquinha aqui. Então olha só, vamos trabalhar para isso aqui não acontecer mais? Vamos trabalhar. Eu nunca vi... Isso me corrijam se eu estiver errado, eu nunca vi um árbitro ter a mesma cobrança que, por exemplo, nós temos. Principalmente no trabalho à beira do campo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode passar para cima, não pode passar para baixo, tem que ter credenciamento, tem que ter isso. E o árbitro simplesmente chega ali e faz o que quer, às vezes prejudica um time, fica por isso mesmo, com VAR ou sem VAR, vídeo Cruzeiro na Libertadores mesmo. E aí? Fica por isso mesmo. Eu acho, eu me sinto falando do efeito, não da causa. A causa é a falta de preparo material humano.
Eu acho que a preparação...
Quando o ser humano está envolvido, tem erro, não tem jeito. O VAR, ele vai diminuir.
Como é que na Europa teve menos?
Na Europa, às vezes, tem umas lambanças fortes.
Mas tem
muito. Mas é muito menos.
Muito menos. Mas por quê? Porque está há muito tempo já?
Porque, não, é porque há uma cultura diferente, eu acho. Aí tem a ver com a cultura. Então, a gente precisa ter educação, para que a gente possa chegar a esse nível. O jogador na Europa é diferente do jogador aqui. Você não vê o jogo parar tanto, você não vê tanta enganação que aqui. Aqui o jogador, às vezes, leva uma falta, ele rola no chão, parece que mataram o jogador. E não é assim
isso
que acontece.
Isso quando aparece aquele mala fazendo aquele sinalzinho com a tela. Às vezes,
acho que todos nós tivemos a mesma conclusão naquele lance do pênalti do Danilo Avelar em cima do Marrone, do Vasco, Vasco-Corinthians, né?
Certo. Sim.
Vocês acham que se tivesse o VAR, ele teria marcado? Eu acho que ele não teria marcado mesmo com o VAR. Ele não teria marcado.
Quem é mesmo?
O Wilton Pereira Sampaio.
Quais são as condições que o VAR pode ser solicitado?
Penalidade máxima.
Se é dentro ou fora da área?
Se foi falta ou não.
Ah, se foi falta,
Falta ou não, ou dentro ou fora?
Dentro ou fora. O impedimento em lance de gol,
o cartão vermelho
e substituições.
Só isso?
Eu acho que ele não marcaria. Porque ele vai ceder a pressão.
Mas aí que eu estou dizendo, aí como a decisão é do ser humano,
exatamente,
pode acontecer isso que o Maurício está falando.
Mas demora muito. Tudo bem. Olha aqui, vamos fechando aí com 7 minutos para a gente fechar o programa no Mundo da Bola, esse último de 2018. Ah. E o nosso Maurício Costa, nossa, queria...
Que você, só seu, que meu
você
nada.
Espera, é meu. Você, é meu, ninguém larga, eu vi primeiro. O problema é o seguinte, 2018, o que você espera do futebol brasileiro? O que você espera para o futebol 2019. Brasileiro de 2019? Nesse ano de 2018, como é que foi? Você já falou. Agora eu quero saber o que você espera em 2019.
Eu espero dois times, que finalmente dois times realmente deslanchem no campeonato, nas competições, que são Flamengo e Palmeiras. Tá, o Palmeiras deslanchou no Campeonato Brasileiro, mas fora não deslanchou tanto assim. E o Flamengo não deslanchou em nada, nem no Campeonato Carioca. E eu espero que, de fato, esses dois clubes no futebol deslanchem. Espero que clubes estejam se acertando, se confirmem-se cada vez mais como clubes sérios. O caso do Atlético Paranaense, que parece ter uma gestão séria. O caso do próprio Atlético Mineiro. E que os clubes que estão devendo se enxerguem, né? Se enxerguem, né? Principalmente os três do Rio. Fluminense, Botafogo, Vasco. Aí eu posso ampliar um pouco para o Santos também, para o Corinthians, que tenta fazer algumas loucuras mesmo sem dinheiro. Mas eu não espero muita coisa diferente do que o ano de 2018, não. Não espero não, sinceramente. Não espero muita coisa diferente do ano de 2018, não.
O que você espera, Luiz, para 2019, para o futebol brasileiro?
Infelizmente, as lambanças de sempre, Borges, porque eu não vejo nenhum movimento de mudança. Eu não vejo nenhuma tentativa séria de, olha, vamos organizar o nosso futebol brasileiro, futebol de base também, o futebol feminino, todas as regiões do país, fazer um trabalho sério mesmo. Não é só a gente fala muito futebol, do esporte alto rendimento, mas também tirar a criança da escola, botar, nem que seja para uma escola, uma escolinha de futebol, para ela ter uma atividade e que faça os seus estudos no outro turno do dia, ou jogue futebol de manhã, estude à tarde, vice-versa. Infelizmente, eu não vejo muita mudança, não. A gente vai ver. A gente vai estar aqui no final de 2019,
falando, mesma
falando de calendário, reclamando da CBF, reclamando da Conmebol, reclamando que nossos clubes não se unem, e chegando à conclusão que eles não se unem porque a gente ainda é regido pela filosofia do farinha pouca, meu pirão primeiro. Felizmente é isso.
2019, essa desesperança realmente para o futebol brasileiro, entenda bem, no sentido de que as coisas vão continuar a mesma coisa, nós vamos no final do ano que vem, 2019, vir aqui falar as mesmas coisas, ô Jorge?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que perder a esperança não dá, né? Porque senão...
É a última que morre, mas morre.
É a única que morre, segundo o Jardel.
Nossa!
Eu acho que a esperança está presente aí. Algumas mudanças foram propostas para esse ano de 2019, até o calendário, né? Porque o problema básico do futebol brasileiro, quer dizer, um deles, né, básico, é o calendário. Então, houve uma mudança na Copa do Brasil, que ela vai se encerrar em setembro, diferentemente do que aconteceu nesse ano, para ter um pouquinho mais de espaço. Alguns horários de jogos foram mudados também, antecipado alguns minutos, poucos minutos, para também ter uma possibilidade de melhor saída e acesso e saída dos estádios. É pouco, é muito pouco. O calendário precisa ser modificado, né? E o que a gente precisa modificar também, porque o que nós temos, né? O futebol brasileiro regrediu no sentido daquilo que ele tinha na essência, que era a arte do jogador. Ele imitou muito o futebol europeu, ficou forte. Hoje você vê jogadores fortíssimos, não parece nem jogador de futebol. Então a gente tem que, né? E o que a Europa fez? A Europa assimilou essa coisa do futebol força, mas principalmente a arte, né? Importando muitos jogadores sul-americanos e principalmente jogadores brasileiros. Então acho que a gente tem que melhorar em 2019, já melhorou, vai melhorar um pouquinho, que é o calendário, mas principalmente, né, essa voltar à essência do futebol brasileiro com os meninos que vão procurar lá as escolinhas e que precisam ser preservados nisso, né, naquilo que é mais importante no futebol, que é o drible, né, os passes e o gol.
Valeu, Maurício Costa. Bom 2019, que ficamos juntos aí mais um ano, se Deus quiser.
Opa.
2019, eu e você, você e eu.
Juntinho.
Esqueça os outros. Estamos juntos, TMJ.
Isso vai dar problema, hein?
Que tudo dê certo em 2019, que o futebol brasileiro abra os olhos, que o futebol sul-americano também. E que a gente volte aqui falando, além de tudo, do título da Copa América do Brasil. do título da Libertadores, prestem atenção, de algum brasileiro e do Campeonato Brasileiro do Clube de Regatas Vasco da Gama.
Vamos aguardar. Luiz Ferreira, aquele 2019 maravilhoso, hein?
Que muita produção, muito mais conteúdo pra gente, seja não só no futebol, mas esportes olímpicos, paralímpicos, e muitas jornadas, se Deus quiser, pela frente aí, Borges.
Valeu. Ô, Jorge, eu vou deixar sempre a palavra final sua aqui no programa. Pela,
não, a primeira coisa que eu vou fazer
pelo seu
aqui.
Dom.
Não, a primeira coisa que eu vou dizer aqui é agradecer a vocês, que são meus amigos, meus colegas de trabalho, né, pela essa troca constante do ano inteiro. Né? Aqui a gente traz informação, recebe informação. É uma grande troca que a gente faz, isso é fundamental. Eu quero, né, a vocês que estão aqui hoje comigo presentes, né, Maurício, Luiz, você, Borges, agradecer.
Acho que não estão, né? Nosso Rui, não, nosso Valdir, a galera toda do esporte.
Exatamente. Eu estava primeiro falando, então, quem está presente e aqueles que não estão presentes aqui e aqueles que não podem mais estar presentes entre nós. Então, sempre agradecer, acima de tudo, agradecer essa convivência. Segundo, é desejar, né, que a gente possa continuar aprofundando, melhorando, né, essa relação, trazendo sempre bastante informação, porque é disso que a gente gosta, né, e é disso que, quando a gente leva essa informação bem feita, como a gente vê todo dia buscar informação, né, a gente tem um retorno, que é o retorno dos ouvintes, que é o retorno dos torcedores. Isso é super legal e é isso que a gente tem que fazer e a gente está fazendo. Valeu.
Valeu, meu querido Jorge Ramos. Ponto final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que só volta no dia 2, tá certo? De janeiro, já em 2019. Aquele abraço pra galera.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.